Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Conversa de Bar Panorâmico. Estamos aqui com meu querido amigo Carlos Santos. Olá, Carlos.
Fala aí, Fernando, tudo bem? Estamos aqui para tomar uma, né?
Vamos tomar uma, algumas várias, eu acho. Também comigo aquele que não pode tomar uma, o Murilo. Fala, Murilo.
Salve, Gurizavé. Realmente eu não posso tomar, eu só vou no chimarrãozinho aqui da minha terra e falar desse filme que eu adoro.
É isso aí. Aqui no Conversa de Bar Panorâmico, nós, o novíssimo podcast da Rede Trek Brasilis, nós vamos nos debruçar, mergulhar em um mar alcoólico, exceto Murilo, analisando os filmes de Star Trek e os episódios duplos de Star Trek. E nós vamos começar com algo polêmico. Star Trek 2009, de J.J. Abrams. Quer saber o que a gente acha desse filme? Continua ouvindo aí. Porra, gente, eu fiz uma coisa agora que eu não fazia há muito tempo. Eu vi de novo o Star Trek 2009.
Como foi a experiência? Nossa.
Como foi? Eu preciso de um chope. O filme não melhorou na minha visão.
Cara,
vocês sabem, né, que, vocês sabem que eu tenho um áudio comigo, uma hora e meia, falando mal do filme, né?
É o primeiro podcast do TV, né?
É. Mas eu sei que você gosta, Murilo. Pô, o que você gosta, assim, tanto do filme?
Não é que eu goste, é o meu filme favorito do Star Trek. Ok, é o segundo. O primeiro é A Terra Desconhecida. Mas pra mim, depois A Terra Desconhecida, pra mim, é o meu favorito. Até porque foi o meu filme introdutório a Star Trek. Eu entrei ao universo Star Trek, então eu tenho muita questão afetiva também. Eu acho o filme maravilhoso, mas a questão afetiva me pega, assim, muito. Eu acho que por isso ele tá...
Você não tinha assistido nada de Star Trek antes?
Não, na verdade eu tinha assistido o Além da Escuridão e depois eu fui retroativo, eu peguei o Star Trek 2009, mas eu olhei primeiro o Além da Escuridão. Mas eu entrei por esses dois filmes.
Ah, isso explica. O meu problema é justamente porque eu já sabia todo o resto antes. Carlos, nada no filme te incomodou? Assim, você acha que é um bom filme, assim?
Não, eu falei um filmaço, mas eu exagerei só pra te irritar, porque eu sei que você não gosta. Mas, na verdade, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que ele fica no meio termo, esse filme. Ele tem muitos problemas. Dos três filmes que da Calvin Timeline, eu acho que é o mais problemático, tá? Assim, em termos de roteiro, ele tem vários problemas. Mas, assim, eu acho que são duas avaliações que eu faço desse filme. Uma é a parte de roteiro, eu acho que ele tem alguns problemas. E o principal problema para mim nesse filme é que, sim, a impressão era uma impressão e depois eu vendo os extras eu vi que isso era verdade. Qual era a impressão que eu tinha? Que o pessoal, alguém botou um monte de gente numa sala. O que vocês acham legal em Star Trek? Ah, aqui, ó, o nascimento do Kirk. Ah, o que você queria ver? Eu queria ver isso. E foram juntando. Colocando várias ideias e depois tentaram costurar essas ideias. Então, quando eu vejo o filme, a impressão que eu tenho não é de um filme que flui, ele pula, ele salta, ele vai saltando. Então, tem alguns problemas de roteiro e alguns problemas que a gente vai falar um pouco depois, acredito e tal. Mas, contextualmente, se você pegar em termos de contexto, Jornada estava falida naquele momento, ninguém falava de Jornada depois do cancelamento de Enterprise. O desafio do filme era muito grande, de pegar essa história, recontar, mostrar que a franquia tinha valor, que ela podia ser reutilizada e podia dar frutos, como está dando até hoje. E eu acho que nesse cenário, nesse contextualmente, ele é um filme importante, por isso que eu gosto do filme. Eu acho que ele tem uma escalação de elenco muito boa, gosto muito da escalação de elenco do filme. Acho que em termos de valores de produção, porque assim, a gente sempre gostou de Jornada, gosta de Jornada no cinema e tudo, mas até por uma questão natural, Jornada sempre foi um elemento nativo da TV. E os filmes no cinema, eles eram extensões do que acontecia na TV. Nada contra, mas Star Trek 2009, ele nasce para ser um produto de cinema. Ele é, talvez, E para minha opinião, não só Star Trek 2009, mas Into the Darkness e o Beyond, elementos para o cinema. E por isso eu tenho aí um respeito pelo filme. Não é o meu melhor filme, sim, eu acho que ele tem vários problemas, mas eu acho que tem bastante coisa boa no filme, e eu deixaria ele no meio termo ali entre... nem amo nem odeio, mas respeito muito por causa da história que ele tem.
Eu acho, assim, que a escolha de direção do filme foi muito acertada. E não por o fato de eu gostar da nova trilogia de Star Wars, mas eu acho que ele já vinha de um ótimo trabalho, que era Missão Impossível 3. Acho que ele já vinha de um trabalho e foi uma escolha certíssima. E eu acho que, assim, gostando ou não do filme, nós, como trekkers, temos que reconhecer que ele ressuscitou Jornada nas Estrelas, né? Até o próprio Alex Kurtzman, que comanda a nova geração de séries, ele surgiu de Star Trek 2009. Então, querendo ou não, nós temos que ter uma dívida de gratidão com Star Trek 2009 por ressuscitar a jornada. Não sei o que vocês acham.
Vocês lembram qual que é o meu grande problema com o filme?
Nope.
Não?
Tinha vários, né?
Não, mas assim, dá pra resumir tudo num argumento só. Depois de 11 anos digerindo o filme... Dá para simplificar um pouco mais. O meu problema, e um dos termos que eu usei lá atrás, foi falar que o filme era covarde. E eu continuo acreditando nisso, por quê? Porque ele não é um reboot completo. Se esse filme fosse um reboot completo, ou seja, tá aqui, é uma história nova, vamos começar, esquece o que aconteceu antes, e tirando o detalhe de justificar as mudanças na linha temporal, fosse o mesmo filme, eu gostaria muito mais dele. O meu problema é que a gente tem uma frota estelar, a gente tem uma tripulação da Enterprise, a gente tem um universo bem diferente do que a gente tinha visto antes, com algumas coisas que o simples fato da Kelvin ter sido destruída não justifica mudar. Por exemplo, a Kelvin foi destruída. Por que o Spock é tão diferente do que a gente conhecia? Por que o Spock tem um relacionamento com a Uhura? A desculpa de que a destruição da Kelvin mudou a linha temporal não justifica essas mudanças. E é aí que eu não engulo o filme, entendeu? É aí que começa a ficar difícil. Se ele não justificasse nada, beleza, eu vou analisar sobre outra ótica. Mas a partir do momento que ele usa uma mudança na linha temporal para justificar as mudanças, para mim não funciona. Porque para mim, aquela mudança que eles fizeram não justifica tudo o que a gente vê de diferente. Particularmente nos personagens. Não sei o que vocês acham disso. O que você acha agora... Eu não sei se você já tinha visto esse argumento meu antes, Murilo.
Não, eu acho que ele tem um super fundamento, mas eu acho que ele vai de encontro a uma outra coisa do filme. O Star Trek 2009, ele não é exatamente uma ficção científica, né? Ele é muito mais um filme de verão. Eu acho que ele traz a coisa de a gente pensar menos no filme, porque ele é um filme de ação, assim. Então, eu acho que o argumento, ele é super válido, mas eu acho que ele tem, assim, essas licenças poéticas pra lidar com o filme de uma forma diferente.
Até entendo, mas é por isso que eu falo de covarde. Vamos mudar, vamos fazer algo novo, vamos fazer algo para as novas gerações, vamos fazer algo que atraia público, beleza. Vai lá, Discovery fez isso. E tem um monte de fã que fica dando chilique. Eles não ficam... Por que que o visual da Discovery é diferente do que seria o visual das naves na série clássica? Porque nós estamos fazendo uma série no século XXI, não na década de 60 do século XX.
Pô, cara, mas Enterprise é lindona.
Não precisa justificar a Enterprise de Discovery?
Não, Enterprise de Star Trek 2009.
Não é.
Eu acho. É tri bonita.
mas deixa eu ver, o Carlos está bem pensativo, viu? Quer outra cerveja, Carlos?
Não, rapaz, eu tenho bebido pouco ultimamente. Se eu tomasse as duas cervejas aqui, acho que eu durmo, né? Velho é uma merda, né? Não, que é verdade. Quando eu tinha a idade do Murilo, eu saía de casa na sexta-feira e voltava no domingo. Né? Você queria se esconder de mim, era ir pra minha casa no final de semana e a gente saía fechando o bar. Agora, segunda cerveja, então vou ficar aqui devagarinho aqui mesmo, só pra não ter problema, só pra acompanhar vocês.
Eu tô ouvindo aqui,
só prestando atenção, mas assim, eu até entendo o que você falou, mas assim, eu tenho um pensamento, assim, eu tento sempre olhar pro que o filme qualquer um, seja do universo das estrelas ou não, tá me entregando, né? Eu acho que essa parte dos relacionamentos e tudo, isso tudo, nada disso me incomodou. Mas eu acho que era essa que algumas ideias, porque isso acho que dá espaço. No caso, por exemplo, do relacionamento da Uhura com o Spock, acho que menos pro Spock, mas deu mais espaço para personagem Uhura dentro do.
E a Zoe Saldana é muito boa. Né?
A Zoe é. Assim, escalação de elenco de Star Trek 2009, eu não discuto. Do Chris Pine, Zachary Quinto, Zé Saldanha, a Bruce Greenwood, todo mundo, assim, a escala... Pô,
Greenwood, o primeiro Pike bom que a gente viu, né?
Não, eu gosto. Ih, vai dar polêmica isso aí.
Deixa eu complementar. Foi o primeiro Pike bom que a gente viu desde o Chris Hunter.
Também, qual foi o outro que a gente teve no meio?
Aquele destruído na cadeira.
Ah, pô, aí...
Com a interpretação que ele podia dar.
Já tá subindo pra cabeça. Então, mas eu acho que a instalação de elenco é muito boa. A gente, e aí, esse pra mim é um dos grandes trunfos do filme. Tem uma instalação de elenco. E aí, uma outra questão, não é uma crítica, mas os atores de Jornada nas Estrelas sempre foram atores de TV. Foram atores acostumados com aquele elemento e tal. Pô, esses caras aqui, pô, o Kaoru, nossa senhora, o cara manda bem demais, assim. Então, a escalação de elenco, você vem com atores que já vêm desse métier. Então, é isso que eu observo no filme. Então, nesse sentido, eu acho que o filme, ele tem mérito, né?
Pô, e tem o Leonardo Nimoy, né? Também, né, nesse elenco aí.
Não, cara, soundtrack é raiz. Falar de Nimoy pra mim, Nimoy é o cara, né? Interessante, Nimoy é o cara. Então, assim, não tem como. E a reverência, assim, você vê, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir os extras desse filme, a reverência que o pessoal tem ao Nimoy, não só o Nimoy, tava o Nimoy, tava o Walter Koenig, tava a Nichelle Nichols, assim, e isso eu achei muito legal. Da equipe de produção. Eu sou fã do Shatner, mas o Shatner é complicado, né? Ele é complicado. Eu sempre sinto falta, né? Eu sempre sinto as ausências dele agora, por exemplo, na Comic Con e tal, nos painéis, mas a gente sabe que ele é complicado, então não dá nem para dizer que é a teoria da conspiração, porque não é o caso. Mas eu acho isso, eu não vejo. Eu acho assim, essas relações assim, do filme, a relação do Spock e Kaohura e várias outras coisas assim, que a gente viu no cinema. E eu acho que. E o que é interessante é que assim, em alguns momentos, o filme, na verdade, ele tenta expandir algumas coisas que a gente viu insinuadas na série clássica. A gente pega episódios da série clássica que teve esse flerte da Uhura com o Spock. Uhum. Tá? Teve um flerte ali. Tem um episódio ali que teve. E aí, dentro daquele contexto, que era o contexto de produção da série clássica, né? Porque assim, teve aquele problema todo envolvendo a Grace Lee Whitney, que a gente, né, sabe? Mas além disso, as pessoas, a produção não queria que os atores tivessem pares, porque aquilo poderia causar problemas de roteiro e de história. Eles não queriam prender o McCoy, o Spock, ou o Kirk, que é um par, e constantemente trocavam as meninas da série. Você vai ver que isso acontece com
frequência. Particularmente o Kirk.
Exato.
Ele quer que o líder tivesse um interesse romântico por semana.
Exatamente.
Televisão.
Mas você vai ver, por exemplo, que no Short Leave o McCoy, ele tem um flertezinho com a ordenança. O Scott, acho que no Lobo da Escuridão também tem um flertezinho. Então, assim, mas isso. E no caso do Spock e da Uhura, a gente teve ali alguns flertes ali da Uhura com o Spock e tal, e acho que os caras foram lá na série clássica, vamos pegar isso aqui, vamos expandir, né? E eu acho que dizer que você pode até não gostar, tudo bem, mas isso tinha uma sementezinha ali, e não me incomoda, tá? Não me incomoda, e assim, o que me incomoda ali no filme... são algumas outras coisas, assim, isso que eu já te falei, essa estrutura de roteiro. E aí, pra mim, aí eu olhando menos como Star Trek, mais como cinema. como cinema, a estrutura do roteiro dele pra mim é muito blocada. Ele não flui, ele salta. Salta. A impressão que dá é que pegaram assim, uma minissérie de 10 capítulos e pegaram ali o Auto da Compadecida. Você vê ali o Auto da Compadecida? É, você pega o Auto da Compadecida, são vários, é uma minissérie. Aí alguém teve a brilhante ideia de pegar aquilo aí, que é uma minissérie maravilhosa, e compactar num filme de 2 horas. E aí o negócio. Aí, quando você viu a minissérie, que você vem olhar o Auto da Compadecida, tá faltando coisa aqui. Então é isso. E aí. Algumas coisas, acho que algumas escolhas de edição comprometeram um pouco o filme. O que mais compromete o filme em termos de edição para mim foi a falta da explicação do que a Narada ficou fazendo 25 anos, desde a hora que a Kelvin apareceu até a hora que ela encontra com a Enterprise novo. Isso é um problema.
E o Nero não envelheceu um dia.
Mas ele é romulano.
Mas, Carlos, 25 anos.
Carlos, eu entendo e eu sei o que eles queriam fazer e é algo que eu não concordo. Eles queriam, o JJ em particular, queria que Star Trek se tornasse uma experiência multimídia. Então, dessa época, saiu um videogame para PlayStation, para Xbox de Star Trek. O que o Narada ficou fazendo? Tem um quadrinho que explica isso. Mas... eu acho que essas outras referências têm que servir para aumentar a experiência que a gente teve com o filme. E não para a gente ter que ir atrás para tentar entender o que aconteceu no filme. É isso que o pessoal não entende. O filme tem que ser contido nele mesmo.
Eu concordo. Exato. Concordo 100% com você. E aí, assim, eu acho... E é por isso que não adianta dizer para mim, porque se você for... Não vou. Pode ter que a história exista lá. Mas é exatamente o que você falou. Para mim, eu concordo com você nesse sentido. O filme ele tem que se resolver sozinho dentro, se eu preciso de alguma coisa. E aí, para não dizer que eu pego que é uma implicância minha com Star Trek 2009, é o problema que eu tenho, né, com First Contact, que é um excelente filme, mas aí, para quem não viu The Best of Both Worlds, não entende nada. Então você precisa de The Best of Both Worlds para que First Contact funcione.
Isso a gente pode falar em outra hora, né? A gente vai falar desse filme em outra hora.
Eu acho...
Você tá dando spoiler.
O que eu tô querendo dizer é que em qualquer obra de cinema, repetindo as suas palavras, a gente tem que estar contida dentro do filme. Né? Se não estiver, eu tenho um problema com isso. E isso é um problema para mim. Acho que o Nero foi... Aí, já que eu falei de escalação de elenco, e aí eu não sei se eu não acho que era um problema do Eric Bana. Eu acho que o vilão foi muito mal escrito. Muito mal escrito. Uhum. Não tem vilão. Né? Em filme sem vilão não tem filme. Né? Então,
assim, eu lembro dele aparecendo assim, se mexendo na tela. Hello!
E é uma coisa. E é ruim porque eu acho que assim, a escolha que fizeram, e é uma escolha de roteiro, de diretor, de que o cara ia ficar 25 anos sem falar, só ia falar. Então o cara não consegue falar. E aí, acho que é o ator, ele tenta fazer o que ele pode fazer com expressão de rosto e não funciona. E as caras que ele faz, é um negócio complicado. Mas não é só a questão de...
As caras que ele faz, é um negócio complicado.
Então não dá. Então assim.
Eric Bana não é um ator lá muito expressivo, né? Convenhamos.
Então, mas aí é que tá. Ele não é, mas por exemplo.
O roteiro não ajuda.
O filme que o pessoal marreta muito, que é o primeiro Hulk lá, e que eu acho um bom filme, ele vai bem. Ele vai bem. Então, assim, ele é o grande ator, não, mas é um ator razoável. Mas acho que ninguém conseguiria fazer um bom trabalho com aquele material que foi dado. E aí eu acho que isso compromete demais o filme, porque eu não consigo em momento nenhum. E aí você, pô, cara, os caras. E aí tem vários problemas no filme. Os filmes tem esse. Primeiro, o que o cara tava fazendo ali 25 anos? Por que o cara não teve outra ideia nesse período do que se não ficar esperando 25 anos para aparecer pra poder tentar, sei lá, vou tentar voltar no tempo, salvar o que vai acontecer.
Ele tinha um compromisso na agenda. O baile de formatura de Kirk.
Por aí. E aí você tem o problema da Além, pô, cê, os caras são mineiros, velho. O cara tem uma nave que dá pau em nave Klingon, dá pau em nave Romulana, dá pau. Não pode uma nave de mineiro. E aí, se tem uma outra história em quadrinho que explica, também não funciona. Entendeu? Então, assim, não pode uma nave de mineiro, não pode uma nave de mineiro dar pau numa frota. E assim, vai lá, a frota estelar é sempre idiota, né? Tudo bem, porque sempre chega um cara. É, os caras da frota estelar. Vamos tentar fazer a paz, aí primeiro explode uma nave e depois você vai. Não. Agora os Klingon não. O cara vira primeiro e pergunta depois.
Carlos, você falou nave de mineiro, eu só consigo imaginar uma nave que transportando queijo e alguém.
Mas eu acho que.
Pô, não, mano, só que o seguinte, cara, fala, nave de mineiro costuma cair, hein?
Não, a gente pode pedir aqui uma pinguinha de Minas agora, né? Só porque. Só pra comemorar. Boa.
Garçom.
Ô, caras, assim, ó, eu, uma coisa que eu achei que era legal a gente falar, que Star Trek 2009 começou com uma renomeação da marca, né? Ela padronizou Star Trek no mundo inteiro. E depois causou bizarrices, como no segundo filme, o Into Darkness, que pra fichar um nome completo, aqui no Brasil virou Além da Escuridão Star Trek, né? Eu acho que vem Além da Escuridão vindo antes. Eu acho que isso vem muito da renomeação da marca para um padrão internacional. Não sei o que vocês acham disso.
Não, acho que não. Porque ele podia muito bem ser Star Trek Além da Escuridão. Foi alguém retardado que resolveu trocar.
Não, é que o padrão, cara, era que pro nome ser o mesmo significado.
Sim, mas aí eu. Então, você poderia ser Star Trek Além da Escuridão. Acho que a ideia de colocar Além da Escuridão é chamar um outro público. Porque tem já Star Trek, eu não vou.
Não vamos falar de Into Darkness aqui, a gente fala outro dia. Vamos falar do 2009, caramba. E eu tô lembrando de uma coisa, eu preciso responder pro Murilo. O Murilo falou que JJ foi a melhor escolha para dirigir esse filme.
Tá, quem queria trazer? Oliver Stone?
Calma! Eu só não gostei do seu argumento, que você falou, não, é que ele tinha muita experiência, que ele já tinha dirigido Missão Impossível.
Isso eu é não impossível. Disse que ele tinha Star muita Trek. Experiência. Eu disse que ele tinha uma boa experiência, o que tem diferença.
Eu acho o seguinte, eu não tenho problemas com a direção dele, eu não tenho problema com o Lance Flair.
Ah, eu adoro o Lance Flair.
Não vou dizer que eu adoro, mas não me incomoda. Mas eu acho que tem um raciocínio aí que, na verdade, é uma repetição da história. Depois que o primeiro filme de Star Trek, o Motion Picture, não foi lá tão bom quanto o estúdio esperava, e olha que teve um tal de Robert Wise dirigindo, o que, que eles fizeram? Eles chamaram um produtor com background de TV. Não, primeiro eles chamaram Harve Bennett.
Ah, sim, tá, estou na direção.
Então eles pegaram um produtor com mentalidade de TV, que sabia tocar séries de TV, ou seja, ele sabia fazer as coisas com um orçamento mais controlado, mais limitado, para tocar a franquia. A gente pode falar, o JJ tinha essa experiência tendo dirigido o Missão Impossível 3. Mas eu acho que a maior experiência que ele tinha era a experiência dele como produtor de séries de TV, como Alias, por exemplo. E eu acho que tem uma sintonia aí entre a vinda do Harve Bennett, que lá atrás salvou a franquia Star Trek no cinema, e a vinda do JJ, que agora ressuscitou a franquia Star Wars. Não sei se vocês conseguem perceber essa
não,
analogia.
Não, mas que eu tô fazendo. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V na direção de Star Trek para a direção de Star Wars, né?
Ah, aí é outra história, porque particularmente depois do Into Darkness, quando eu fui assistir o episódio 7, eu já tinha os spoilers na minha cabeça, porque eu falei, bom, deixa eu ver, Into Darkness ele pegou o Star Trek 2 e refez, só mudando personagem, alguma coisa, então eu acho que esse episódio 7 ele vai refazer as coisas que aconteceram em Star Wars.
Não, esperando. Tá, e ele também foi roteirista de Armageddon, né? Ele é o roteirista. De 9-8.
Ele roteirizou Armageddon?
É, direção do Michael Bay.
Nossa, essa pérola do cinema.
Nossa, Michael
foi esse
Bay,
aí.
Velho, eu acho que ele tinha que tirar isso do currículo, cara.
Foi esse o mentor dele.
Mas o Armageddon nem é ruim, né? Não acho que assim,
eu gosto.
Eu sei que, Fernando, eu não vou. É rápido, só vou fazer. É, Michael Bay piorou muito depois disso. Então, a gente...
Ah, fato.
Mas vamos... Cortou tudo aqui. O que você falou, Carlos?
Falei que o Michael Bay piorou muito depois do Armagedon. Então, acho que o Armagedon tem até uma... Fato. Quando a gente olha pro trabalho do Michael Bay, pelo menos acho que a gente pode dizer que o JJ não tá ali alinhado com os piores trabalhos dele. Nossa, Transformers é um negócio... Mas vamos manter...
Eu acho que ele piorou depois de... Tudo bem.
É. De Transformers é Cidadão Kane.
Sim. Você não falou o que você acha da direção do JJ? Você acha que foi uma boa escolha? Você acha que casou bem com o filme? Era o que a franquia necessitava?
Olha, assim, eu acho que... Eu não escolheria o JJ Abrams, né? Eu não acho ele um grande diretor. Eu acho que ele é um excelente produtor. Um grande diretor ele não é. Acho até que ele melhorou bastante, né? Até porque ali em 2009 ele ainda, né? A gente já tem bastante, né? Já são 11 anos depois disso tudo. Mas tanto que ele não seguiu mais a carreira de produção do que de direção. Acho que funcionou, mas acho que ali talvez ele tivesse um outro diretor trabalhando com ele, talvez conseguisse um trabalho melhor, mas isso é tudo especulação.
Sim, mas veja, o trabalho dele foi tão bem avaliado fora da nossa bolha tracker, que ele foi chamado para comandar aqui, sem medo de dizer, a maior franquia do mundo, que é Star Wars. O trabalho dele foi super bem avaliado, tanto no Star Trek 2009, tanto como em Além da Escuridão. Eles não chamaram o JJ para tocar Star Wars por causa de Missão Impossível. E nem pelo brilhante roteiro de Armageddon.
A gente acabou de falar... como é que é o nome do cara do Michael Bay. Michael Bay é um cara que constantemente é chamado porque é um cara que ele faz trabalhos com franquias, assim. E aí? Então, não é critério. Eu acho que, assim, e aí o que eu digo? Eu respeito o filme 2009, mas acho que ele é um filme problemático, tá? Eu acho ele um filme problemático e aí, talvez... Eu não chamaria de covardia, como o Fernando fez.
Covardes!
Mas eu acho que pela decisão de tentar... Eles tentaram agradar na cabeça deles, na cabeça da produção do filme e tal. Vamos tentar fazer um filme pro Trekker antigo e pro novo. Né? E aí tentaram juntar os dois mundos ali. E aí... Isso é muito complexo, né? Porque você precisa juntar elementos antigos e o tracker de carteirinha, ele é chato pra caramba. É o canal na vírgula, quem? No episódio 48, o Trelane, vamos, não sei o que, cara, get a life, né?
Isso é uma série. Quem é chato? Quem é chato, Carlos?
Todos, sem exceção.
Eu incluído. Quando eu digo, eu tô me incluindo no chato também. A gente pega no pé de algumas coisas. E aí o cara tentou ali dentro do que ele poderia fazer, tentar fazer um filme que preservasse a memória, que resgatasse algumas coisas que as pessoas identificassem como casa, né? Isso aqui é a minha casa, então é o som, e é o lance do final do filme, você ter a trilha sonora do filme original, da série original. Tem várias coisas dentro do filme que ele tenta resgatar para manter essa identificação, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer com que, só um minuto, senão eu me perco aqui. Ele tenta construir alguma coisa que atraia um público novo através de quê? Através de velocidade, de direção. Né? Velocidade, aventura, velocidade, aventura, velocidade. O filme tenta dar essa velocidade. Às vezes acerta, às vezes erra. Eu acho que era muita coisa para fazer, tinha que juntar muita gente, aí o filme tem que fazer muita concessão para funcionar, tá? E aí, se você for... E aí eu já falei isso em outro momento. Jornada nas Estrelas, do Star Trek 2009, é um filme que eu vou confessar a vocês. Eu evitei escrever sobre esse filme, porque é um filme que eu gosto, pelo qual eu tenho carinho, mas se eu for escrever sobre o filme, eu vou ter que bater em muita coisa, porque o filme tem problemas realmente. Então, assim, eu entendo quem não gosta do filme, porque acho que ele realmente tem problemas. Não é um não gostar gratuito. E o meu gostar é um carinho, né? Eu gosto, eu entendo a importância do filme, entendo o contexto do filme, entendo a necessidade de se fazer uma tentativa de renovação, entendo a escolha de tentar fazer um meio termo entre os fãs antigos e os fãs novos, e isso tem um custo. Na cada escolha, uma renúncia. Mas fala, o Murilo, você estava aí levantando a mão.
É, Murilo,
não, é que você falou.
Para de tomar chimarrão, você já tá muito elétrico.
Vocês falaram, falando trilha sonora. Cara, pra mim a trilha sonora desse filme é animal. Aquela cena
do filme é linda.
Do McCoy e do Kirk na nave auxiliar entrando na Enterprise. Cara, aquela cena, a trilha sonora carrega o piano de um jeito. Eu digo assim, ó, sem medo de parecer exagerado. É a melhor trilha sonora de todos. Filme, episódio, qualquer coisa. Você não vai encontrar nada em termos de música em Star Trek melhor que isso. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Onde é que vocês acham que esse filme se encaixa na trilogia Kelvin? É o melhor, é o pior, é o meio?
Eu tenho problemas com isso. Porque, apesar de eu dizer que é um filme covarde, eu ter esse problema... Pra justificar, eu acho que é o roteiro que tem menos furos dos três. À medida que vai passando, os roteiros vão ficando cada vez mais absurdos e impossíveis de entender. Eu acho que, ao longo dos filmes, a caracterização dos personagens e a relação entre eles melhorou muito. Passa uma sensação muito mais próxima do que era a série clássica, mas os roteiros começam a ficar muito exagerados. Então, eu não sei dizer, assim...
Fernando já bebeu demais.
Eu diria... O que foi, Carlos?
Ele já bebeu demais.
Vamos pedir pro garçom trazer um suquinho de laranja.
É. Eu diria pra vocês que, pra mim, os três filmes da Kelvin estão no mesmo nível.
Uh-huh. Tá aí, onde
no
é que.
Mesmo nível de mediocridade.
Começou o outro pistola. Então, eu vou dizer uma coisa. Pra mim, Star Trek 2009 é melhor todos os filmes da série clássica, tirando A Terra Desconhecida e Ira de Khan. E é melhor que os da nova geração, tirando o Primeiro Contato. Ou seja, é disparado, como filme.
Isso é melhor que os filmes da nova geração. Porque, queira ou não queira, os filmes da nova geração, eu acho que eles têm uma cara mais de TV do que os filmes da série clássica.
Não o Primeiro Contato.
Ainda assim, o próprio Ronald Moore, que escreveu o filme, fala que o Primeiro Contato podia ter sido um episódio, se eles tivessem dinheiro suficiente para...
Sim, eu acho que o Insurreição tem um episódio longo demais.
E Nemesis é um episódio ruim demais.
Exato.
Não, eu não tiro os méritos. Vamos lá. É o que você falou no começo. É o que você falou no começo, Murilo. Ele tem o seu valor. E o valor dele foi ter iniciado a ressurreição de Star Trek. Então, assim, a gente colocando nesse contexto histórico, eu acho que ele teve mais influência do que Generations, por exemplo.
Pô, caramba.
Do que Jornada 5.
Não, mas sim, como cinema, ele é melhor que esses todos, mas muito disparado.
Sim.
Eu adoro Generations. Assim, eu falo que o Primeiro Contato é o melhor, né? O meu favorito de gosto é o Generations. Eu prefiro Generations, da nova geração. Mas o Star Trek 2009 tá muito na frente da Generations, mas muito. E Star Trek 5 também. Star Trek 1, Star Trek 3, Star Trek 4. Pra mim tá muito na frente todas vezes.
Ô, garçom... Tem certeza que esse chimarrão é não alcoólico?
É com cafeína.
Não, vem só, é só erva mate e água quente.
Cafeína, o cara pega aquela cápsula e joga ali.
Mas, Carlos, você coloca assim nesse patamar? É um dos melhores filmes de Star Trek já feitos?
Eu não gosto de comparar, porque são épocas diferentes, lançamentos diferentes e propostas diferentes, né? Como eu falei.
Boa!
No começo, principalmente, a proposta é, tirando o Star Trek de Motion Picture, todos os outros filmes, eles tinham muito a cara de, como eu falei no começo, de uma extensão do programa de TV, o que é meio óbvio, né? Isso não é um demérito, é só uma constatação, né? E a nova geração mais ainda, né? Talvez porque a nova geração ainda tivesse muito mais fresca na mente da gente.
Na minha, não.
Eu acho que é mais porque a mesma galera que fazia a série foi fazer os filmes. Eu acho que esse
exatamente,
é o grande problema.
Exatamente. E uma série que estava muito nova, muito recente, quando, né, eu acho que isso tudo tem a ver. Mas é um outro produto, é de uma outra época, e esses filmes vamos chamar assim da primeira era, né?
Acho que tem três eras, né? Tem era série clássica, era... TNG e era Kelvin. Diria que são a... dá pra separar em três blocos.
Eu entendo, mas eu não diria isso. Eu separaria... você tem todo o direito de separar em quantas eras você quiser, mas eu separo em duas. E as duas eras que eu separo é... a gente tinha uma primeira era em que... desde The Motion Picture até o Nemesis, os filmes eram feitos pensando no fã nativo de Jornada das Estrelas. Não havia nenhuma preocupação com quem não era.
Não, sim, com fato. Tá?
O filme é para isso. O filme é para quem já é fã, o filme é para quem viu o filme, para quem conhece.
E quando funcionava para quem era de fora, como Jornada 4, era meio que um acidente, não era intencional.
Tá, exatamente. Mas o primeiro, como assim também? O The Motion Picture? Vocês acham que o primeiro também é assim? Acho que o primeiro ele tinha uma visão mais ampla.
O primeiro é um negócio que a gente tem que conversar depois, porque tem todo um contexto, era pra ser uma série.
Eu acho o primeiro filme um contraste gigante. Eu acho que os filmes mais de contraste é o 2009 e o primeiro. Enquanto o primeiro ele é lento, tem aqueles takes eternos, tu quase dorme. 2009 parece que a gente tomou um troço de cafeína.
Jamais comparar filme nenhum de 2009 com filme nenhum de 79.
Não, mas você vê a Ira de Khan, a Ira de Khan não é essa, a Ira de Khan é super rápido.
Não, a Ira de Khan é rápido pra você que gosta de Jornada nas Estrelas.
O Roddenberry queria fazer o 2001 de Jornada. Uhum. Você tem que comparar o Jornada de 79 com 2001, não com 79.
Não, mas eu não fiz juízo de valor, eu não disse o que era melhor, o que é bom, o que é ruim. Eu só disse que eles são de características muito distintas.
Porque sim, as propostas eram diferentes.
Sim, exatamente, tudo bem, tá certo. Eu não fiz uma crítica.
A questão ali do Motion Picture era assim, vamos pegar, Motion Picture, a gente tinha...
O tema não é de Motion Picture.
Não, beleza, mas você tocou no assunto e assim, só para comentar rapidinho, mas eu vou voltar pro 2009. Motion Picture, ele tinha... O momento do Motion Picture era saindo de 2001 Odisseia no Espaço e Star Wars. Então, Star Wars, ele redefiniu o que era cinema naquele momento. Aí uma outra história, a gente conversa num outro momento. Mas o Star Trek 2009, voltando ao que eu estava falando, ele para mim é dessa segunda geração, né, dessa segunda onda de filmes, que é uma segunda onda em que existe uma tentativa, uma preocupação de criar um produto que alcance um outro público que não só o público cativo de Jornada nas Estrelas. E aí, quer a gente goste do filme ou não, ele teve sucesso. É claro que, quando eu digo que ele teve sucesso, eu estou sendo um pouco autoindulgente, né? Porque eu estou usando um microcosmo muito pessoal para poder dizer isso. Mas eu lembro que na época de eu sempre fui o tracker, as pessoas me conheciam, né, por causa disso, o cara que gostava de Jornada nas Estrelas, o cara que gostava do Spock e tal. E quando saiu Star Trek 2009, as pessoas viam gente que não... Cara, eu fui lá ver o seu filme, que legal. Porque, meu filme, cara, meu filme. Né? E gente que não via Jornada nas Estrelas foi ver o filme e voltou com um filme legal. É claro que né, a gente tem...
Fora da bolha, ele foi muito, muito, muito bem recebido.
Entendeu? Então, acho que isso é um mérito. Então, assim, e de novo, cada escolha é uma renúncia. Né? Não tem como você agradar todo mundo. Eu acho que principalmente nesse Star Trek 2009, muitas escolhas tiveram que ser feitas, principalmente de composição de história, para você conseguir criar um produto que fosse bem recebido. Mas, para isso, eu acho que a gente... Né, quando você começa a pensar no filme, eu falei, vamos dizer, eu gosto da escalação do elenco, eu acho que o filme tem tamanho para cinema, a música é sensacional, acho que a direção do J.J. Abrams ela é ok, mas como produtor ele funciona muito bem, achei legal o fato dele ter trazido para a produção Leonard Nimoy, ele ter trazido, inclusive ele mostrou o roteiro para o Nimoy primeiro, o Nimoy aprovou o roteiro, se o Nimoy aprovou o roteiro, quem é só que vou dizer que não? Tá? Nimoy aprovou o roteiro de 2009.
Vamos lembrar que o Nimoy não aprovou o roteiro de Generations.
Exatamente. isso aí. E aí a gente foi. Ele levou a Lynchelle Nichols, ele levou para o Walter Cohen. Ele tinha uma reverência para essas pessoas e eu acho isso importante. Então o filme tem essas coisas interessantes. O que eu acho complicado no filme como eu falei, as escolhas que eu acho que o filme teve que fazer. Assim, muita coisa ficou na mesa de corte que melhoraria o filme. É um erro? Não, se você coloca tudo, o filme ia ter 3, 4 horas de duração, isso aí seria um problema, né? Mas, assim, tem algumas coisas em relação à infância do que saiu saiu na mesa de corte. Tem coisas... esse lance da prisão Klingon, da Narada na prisão Klingon, acho que era uma coisa importante que ajudaria. Se bem que também é um pouco complicado, o cara tá lá preso e daqui a pouco... Mas, enfim, né? Mas tinha uma justificativa, tem tanta coisa louca em rápido. Aí você começa a pegar algumas coisinhas que são pequenas, tipo assim, o cara leva 5 minutos para chegar em Vulcano e leva horas para voltar, né? Pô, porque isso é conveniente para o roteiro, você precisa ter esse tempo para um monte de coisa. E aí você precisa chegar rápido para você ter ritmo de história, para você... Então você chega rápido, você chega em 5 minutos, tudo explodindo e tal. Aí na hora que você vai voltar, você precisa o Spock encontrar o Kirk, né? Aí você precisa encontrar o Scott, aí você precisa dar um jeito do cara voltar, um monte de coisa. E aí a nave não volta. E aí, pô, aquela explicação do que precisava de alguma coisa pro Kirk tomar o comando da nave, cara. Na hora que o Spock manda colocar o Kirk numa cápsula para ejetar ele, já podia prender o cara. Aquilo ali não pode acontecer. Então ali já prende, já acaba. Mas aí você tinha que pegar dar um jeito de tirar o Kirk da nave para ele encontrar com o Spock e o Spock contar aquela história toda.
O Murilo. E agora de pouco tava falando que precisava ir embora, que ele tem hora para chegar em casa. Tá pedindo para falar ali.
Não, é que você falou o seguinte: eu adoro o filme, eu sou apaixonado pelo filme, eu tenho quase do filme aqui em casa, mas eu tenho uma crítica a fazer sobre isso. Cara, a conveniência de roteiro do Kirk cair no mesmo planeta onde estão os Spock e o Scott não tem condição. Não tem condição nenhuma. E mais, entregar a nave capitânia da frota pro cadete no final. Cara, são duas coisas que eu fecho o olho, porque eu amo o filme. Mas são duas coisas que eu fecho o olho. Pensado, acaba o filme.
Aquelas coisas que é o seguinte, alguém lá atrás escreveu que o Kirk foi o Capitão Mar. Aí o cara dá um jeito de fazer aquilo. Então não tem um monte de coisa louca dentro do jornada, né? Isso aí.
O Kirk era o capitão mais jovem. Da frota aos 34 anos, não aos 20 e poucos.
Exatamente. E aí, assim, o que tem algumas coisinhas pequenas, assim, talvez o que entendi o que você falou, mas eu acho que o que me incomoda um pouco mais ali, talvez, seja assim, aquele rebuliço todo, porque o cara fez aquela trapaça lá no Kobayashi Maru.
Essa cena é maravilhosa, cara, muito maravilhosa.
Essa cena é horrível.
Não, a cena é linda, mas ela é totalmente desproporcional. Ela é linda.
É maravilhosa. É
linda. A cena é linda. Você tá todo mundo ali, mas ela é desproporcional. Você imaginar que você vai colocar todos os cadetes na frente, você vai ter um almirante, porque um cara... Filho, aquilo ali é pra você tomar um tapa, a suspensão, acabou e tal. Mas por quê? Porque no final... E aí, tanto é desproporcional, porque no final... Você precisa ter aquele mesmo cena para você. É meio que assim, vou escrever o arco do Kirk. Ele sai da desgraça até a redenção. Então, no mesmo lugar onde ele estava desgraçado, ele foi repreendido, né, e tal, por conta daquele atrito. Então, ele volta ali para ser reconhecido, condecorado, etc. O contexto é lindo, mas é desproporcional você achar, então tinha que ter uma outra coisa. E aí...
Tenente Kirk, você está sendo suspenso porque comeu uma maçã durante a simulação do Kobayashi Maru.
Então, acabou você, acabou o filho, olha só. Você está suspenso, aí. Não é para isso. Não é para você ter... A cena é linda, mas ela é desproporcional. Só para comentar uma coisa. Eu acho a cena linda, ela é desproporcional, mas talvez é uma questão de escolha de roteiro. Mas assim, Você pega a cena da Michael no final do segundo episódio de Discovery, no julgamento dela, aquele julgamento dela é muito mais foda do que o julgamento do Kirk.
E ela... Porque ela é uma comandante, ele um cadete, né, velho?
Não. Eu não tô falando em termos de mitologia original, eu tô falando em termos de cenografia. Você olha pra cena, só tá ela sozinha, no escuro. Você não vê o rosto das pessoas, você não sabe com quem ela tá falando. Isso significa que ela tá sendo repreendida pela instituição, não tem um rosto. É a próxima. Então, assim, o peso disso é muito maior. E aí?
Mas vamos lá. Vamos pensar. Todos nós fomos pra escola. Alguns ainda vão.
É.
No momento, não.
Você fez uma besteira. Você é chamado e toma uma bronca na sala da diretora, ou você vai pro auditório com a escola inteira, todos os alunos lá, pra te darem uma bronca?
Ô, Dô, eu já vi isso acontecer, cara.
Ah, porra, Murilo!
Já vi, tô te falando.
Cara,
não foi comigo, obviamente.
Se isso acontecer hoje, a diretora da escola vai ser presa por assédio, um monte de coisa. Tá? Não vai, então assim, não faz sentido. Mas assim, eu me prendi muito nesse assunto e assim, é uma cena que eu entendo que ela é uma cena bonita, bem feita, mas ela é desproporcional. Tem esse lance da conveniência de todo mundo cair no mesmo lugar, aí a Enterprise demora horas, demora dias, horas para voltar, quando ela chegou em 5 minutos e tal.
Segundos.
Né,
parece que foi São Paulo, Bauru.
E aí você... E aí, sabe, aí tudo bem, o Spock é genial, mas os caras conseguiram pegar duas pessoas e teletransportar para uma nave em dobra que eles não sabiam onde estavam, né? Porque não é só o problema dela estar em dobra, é dele não
saber
onde ela tá.
Foi instinto, Carlão, foi o instinto do Kirk.
Ela não sabia onde ela tá.
Do Kirk não, do Scott.
Então, assim, eu vou aproveitar, então, eu entendo a crítica. Eu entendo a crítica do Carlão.
Ele se teletransporta pra dentro da cervejaria, né?
Da cervejaria.
Ah, a luz da cervejaria eu achei legal.
Eu super entendo a crítica do Carlão. É desproporcional o cara fazer aquilo e... Mas eu acho que, como eu disse no começo, eu acho que essa licença vale porque eu acho que essa sequência é maravilhosa. Começa no Kobayashi Maru, aquela cena é linda, maravilhosa. Eu acho a cena do julgamento, a despeito de tonto ter gostado, eu acho legal. E eu acho toda aquela sequência... do McCoy aplicando a vacina dele e colocando ele de qualquer jeito na nave. Cara, eu olhei assim essa semana pra poder fazer o podcast. Cara, eu me mijei rindo vendo a cena. Acho que aquela cena é demais. Eu acho que, tudo bem, é bizarro os caras juntarem todos os cadetes pra uma palhaçada daquela, mas eu compro a cena porque eu acho que é a melhor sequência do filme. De Kobayashi Marua até a chegada dele.
Ela é desproporcional, mas ela é bonita. Eu não condenaria ela, entendi, mas ela é desproporcional.
E eu acho que aí chega o ápice do filme, na cena da nave auxiliar chegando na Enterprise, com aquela trilha sonora linda, maravilhosa. E aí aquela cena, qualquer tracker chora.
Aí o cara já tá amando.
Todo mundo ama o Kelvin, eu amo o Kelvin.
Eu tenho que falar uma coisa porque o Murilo levantou esse assunto. Vocês estão aí?
Vem, bomba.
Aqui, pode falar.
Vem, bomba. Ratinho!
Deixa eu começar de novo. Deixa eu começar de novo porque deu um pau aqui. Pode ser que não tenha gravado nada. Deixa eu falar uma coisa, porque o Murilo começou falando disso. Enterprise com Nasseles gorduchas, vocês acham bonita?
Ah, eu gostei da nave, eu achei bonita.
Eu acho ela bonita, ela é bonita.
Eu achei bonita.
É mais bonita.
Você acha ela a mais bonita?
A mais bonita.
A mais bonita pra mim é do Star Trek 6. Inclusive a ponte e tal.
Que é IA, né? Não é Enterprise. É. Não, mas eu concordo com o meu Fetch. Eu Fetch que é o meu filme... Naquele filme, cara, não tem o que eu não goste. Naquele filme é... Ele é perfeito. Inclusive a Enterprise que é linda.
Pra mim, Enterprise 6, assim, todo a nave com a ponte, tudo pra mim ali tá perfeito.
Não, e aí, protagonismo é bizarrice, né? Porque Enterprise A tem uma ponte no 5 e no 6 e uma ponte no final do 4, né?
Ah,
e. Parabéns aos envolvidos.
Nem. A gente for mais. Acho que o mais difícil ali foi acreditar que você refez toda a Enterprise pro The Motion Picture. Depois de sair e refazer a ponte é café pequeno. Mas...
Não, sabe por que eu acho que a eu concordo com o Carlos que...
Não, eu também concordo.
A Enterprise do Jornada 6 é mais bonita. Se vocês pararem para pensar na estética das naves da frota em Discovery, ela chupa muito dessa Enterprise do filme 6.
Eu acredito que ela chupa muito.
Cara, mas é o seguinte, eu acho a ponte da Enterprise mais muito mais bonita que a ponte do Discovery.
Cara, mas é que tá.
Eu acho linda. Eu acho que só perde também pra do 5 e 6.
Seu celular é o quê? Seu celular é Apple, mano?
Eu tô gravando no notebook Apple e num... o meu celular é LG. Por quê?
Ah, nossa, tem um notebook Apple. Tá, porque você nunca viu falarem que a ponte da Enterprise da Kelvin é uma loja da Apple? Mas tudo branco, brilhante, iluminado.
Ah, eu acho lindo, eu acho lindo. Eu sou, pra mim só perde pra a ponte do...
também.
Do 5 e do 6, aquela ponte é artística de tão bonita.
É, agora ali, assim, a ponte é bonita, eu acho ela bonita, mas ela é pouco funcional, assim. Você imagina aquela nave sacudindo um monte de coisa pra você bater, né? Mas eu acho que ali a gente tem esse tipo de problema. Mas, assim, uma coisa que eu preciso falar é o seguinte. Talvez o maior pecado do filme, a gente tenha vários, mas para mim o maior pecado, e aí é onde eu acho que falta, ou eu não sei se é sensibilidade do diretor, se é falta de experiência ou se é escolha, né? Tem um momento do filme que é um momento crucial, que é a hora em que você tem o Spock e o Kirk de frente pro cara que mataram respectivamente seu pai e sua mãe, e os caras não conseguem fazer mais do que uma piada com aquilo, né? O Nero tá ali, você tem uma cena toda que eu não vou... Que a cena toda ela é estranha. Mas, cara, o cara que matou o pai do Kirk, o cara que matou... O Spock acabou de perder a mãe e os dois fazem piada com a cena. Então, isso daí demonstra, talvez, uma falta de mão aí de não saber o que fazer com o material, tá? Então, por isso que eu falei. Eu acho que o filme, se eu for pegar o filme pau a pau ali, ele tem muitos problemas pra ele ser o meu preferido. Então, ele não é o meu preferido, tá?
Nem da Kelvin.
Da Kelvin não é. O meu preferido é o Into the Darkness, depois a gente vai falar sobre ele. E aí, em segundo lugar, tá o Star Trek 2009. E em terceiro lugar, tá o Além da Escuridão.
Cara, é muito difícil pra mim fazer o ranking da Kelvin, porque eu amo os três. Eu amo os três da Kelvin.
Sem fronteiras, isso.
Eu amo os três da Kelvin. Aí, assim, pra mim é diferente. Pra mim, eu amo os três da Kelvin. E pra mim é dificílimo ranquear os três. Mas eu acho que é o meu favorito. Como eu disse, cara, eu amo filme, eu amo a direção, amo a atuação, amo tudo.
Eu gosto muito do Into the Darkness. E o Sem Fronteiras, pra mim, ele tá pra Kelvin Timeline como o Insurrection tá pra TNG. Quase que a mesma coisa.
Só três pessoas votam no Into the Darkness. Eu, tu e a mãe de J.J. Abrams.
Ai, ai. Bom, galera, tá bom o papo, mas... Murilo, seu pai chegou aí pra te buscar, já.
Tamo indo. Chegar em casa e ver sua obra-prima do cinema moderno.
Ah, não. Eu não vejo de novo pelos próximos 10 anos.
Eu vou ver hoje. Eu amo esse filme. Eu vou colocar depois no Spotify. Assistir. Eu vou colocar depois no Spotify a trilha sonora, que é linda.
Mas são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter um filme merda, como Jornada 5, que tem uma trilha sonora maravilhosa.
Não, sim, não. Mas eu não coloquei como critério. Eu coloquei assim que depois eu vou escutar a trilha sonora no Spotify.
Dá o seu valor da conta aí, vai embora logo, tá certo? Tá. Seu pai tá lá buzinando na rua.
Grande abraço, Carlão, senhores.
Obrigadão por ter vindo. A gente precisa marcar mais uma chopada dessa. Vamos ver se na próxima vez o Murilo aceita pelo menos um suco de laranja.
Mas tem que ser mais cedo, porque idoso dorme cedo, né?
É, idoso dorme cedo. E criança tem horário para chegar em casa.
Senhores,
até a próxima. Um prazer encontrar com vocês, conversar com vocês.
Voltaremos, como diria Jô Soares.
Voltaremos, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Três, dois.
Vamos lá, agora, vai. Vamos lá, show.
Já viram aqueles podcasts que no final tem os erros de gravação? A gente já tem a primeira cena.
Vamos lá. O Carlão tá puto já.
Olha lá. 3, 2, 1.